Agora, na Central 3. De Chua.
Esta é a gritaria do vestiário do Flamengo, campeão da Liga das Américas. Você não tem as imagens, mas você tem a festa em áudio. Tudo bem, João? Flamengo campeão?
Pois é.
Vamos comer. O basquete brasileiro tem uma taça continental agora.
É, mais uma, né?
É, bonito falar assim, né? Bonito, até parece que o nosso basquete está super bem organizado e tudo mais.
Terra de cego, né?
Pois é. O Flamengo foi campeão, jogou a semifinal e a final da Liga das Américas, respectivamente, na última sexta e sábado, no Maracanãzinho. Venceu, passeou para cima do Aguada na sexta-feira, abriu mais de 25 pontos. E na decisão brasileira contra o Pinheiros, fez um jogo diferente daquele jogo que a gente critica tanto aqui, né, João? Que o Flamengo é um time de muito chute, de pouco pensamento, porque tem jogadores muito bons no chute.
Não, foi um jogo equilibrado e o Flamengo jogou coletivamente, né?
Coletivamente, o Lá pro Vitola, que pra mim sempre foi Lá pro Vitola, agora virou Lá pro Vitola. Igual no futebol tem o Egu. Pra mim sempre foi Eguren. Aí veio jogar no Palmeiras e virou Eguren. Então, às vezes muda o nome do jogador no meio da história.
O Fenerbahçe também, quando alguém foi jogar lá, virou Fenerbahçe, não é isso?
É, ele virou Fenerbahçe. O Grêmio, pra mim, era azul e preto. De um dia pra noite, virou azul claro.
É.
Você reparou também?
Reparei,
na minha infância, era azul escuro.
É.
Enfim.
Vamos falar da cor do seu Palmeiras, então.
É, melhor não. Mas o Lá pro Vítor fez um senhor jogo, foi o nome da partida. E um jogo que estava equilibrado até meados do terceiro período. O Flamengo conseguiu dar uma escapadinha quase na virada da parcial final. E valeu o ginásio, viu? Valeu o ginásio que estava lotado e a cesta do Pinheiros ficou pequenininha.
Ficou pequeno, né?
A cabeça dos jogadores do Pinheiros ali sentiu.
Eles tiveram duas chances de empatar o jogo ali no final e não conseguiram, né?
Pois é. É difícil, né? O fator casa no basquete, com o ginásio lotado do jeito que estava, com uma torcida acostumada a apoiar, né? Por causa do cotidiano, do dia a dia no futebol. Foi uma vitória de time de casa mesmo.
Mas
legal pela performance e legal pelo ambiente.
O que surpreendeu positivamente foi a alternância de esquemas de jogo dos dois técnicos e como eles conseguiram mudar o jogo de acordo com as características dos times. Então, o Pinheiros mudou uma certa altura, botou o moleque lá pra jogar, começou a jogar bem, o Flamengo respondeu, fez mudança também. Então, teve um duelo técnico ali que foi surpreendente pro nível técnico do basquete brasileiro.
Pois é. Agora, João, uma coisa que não tá na pauta, tá? Eu vou te sacanear hoje.
Vamos lá.
Hoje é dia quarta-feira, dia 26 de março. Se você tá ouvindo o programa num outro dia, saiba que neste momento estamos vivendo o dia 26 de março. Você gosta do March Madness? Você acompanha esse mês maluco do basquete universitário dos Estados
Unidos? Cara, eu acompanho. Menos do que eu gostaria, sim. Porque é o tempo todo tempo tendo jogo, né?
É, e é muita informação pra gente.
Mas eu acompanho um pouco. Acabo vendo mais o bracket, né, e acompanhando, mas nos Estados Unidos os caras ficam alucinados, né, tem apostas e cada um faz seu bracket, aí só fala nisso, o Obama faz o bracket dele, então cada um faz seu bolão do March Madness, e sempre tem umas surpresas engraçadas. Ano passado, se não me engano, foi Harvard, que foi super bem e ninguém esperava. E
você torce pra alguém ali da...
Eu torço pra que tudo acabar logo e voltar a foco pro NBA.
Entendi, acho que tá explicado.
Não, mas é legal, o basquete universitário americano acaba sendo um lugar onde taticamente mais organizada a bagunça lá, assim, se você tirar dois ou três times da NBA. Mas tem uma diferença técnica grande de jogador. Você vê, assim, tem um time ruim, tem um jogador que se destaca muito, que vai acabar indo pra peneira ou perto disso, né?
Pois é, eu assisti a decisão que deu o título de conferência lá para a Universidade de Los Angeles. A maneira como o torcedor se comporta ali nesse jogo é muito diferente do que a gente vê na NBA, né?
Ah, é muito mais apaixonado.
Né? Muito mais apaixonado e mais jovem, né? Um público mais jovem, deve ser mais barato o ingresso também.
Não,
quem é da universidade.
É outro esquema, né? É muito mais ligado ao esporte do que ao entretenimento, né? A NBA, o jogo da NBA é um evento de consumo de primeira categoria.
Pois é. Eu, voltando agora para a final da Liga Sul-Americana, João, eu separei aqui uma entrevista que o GG que foi um dos grandes nomes também dessa decisão, é, ele deu uma entrevista pro Garrafão Rubro-Negro, que é um site também que faz um trabalho legal de áudio, tem um canal no YouTube muito bacana sobre o basquete do Flamengo. E o GG deu uma entrevista logo depois do título, ainda com a rede no pescoço comemorando. Vamos ouvir o que o GG falou sobre a sensação de ser o campeão das Américas.
Eu acho que é fazer um grande trabalho, né, cara? Só tenho a agradecer meus companheiros, ao Flamengo que apostou em mim desde o começo. Acho que ele mostrou a força do trabalho. LDB, LDO, LDA. Pô, esse manto vestido aqui pra mim não tem preço. Ver o Maracanãzinho lotado também, acho que o basquete vem mostrando seu valor, o torcedor vem comprando barulho, a diretoria vem apoiando, a comissão técnica trabalhando, nós jogadores se unindo cada vez mais. E estou muito feliz, cara. Não tenho nem o que explicar. Acho que cada conquista com o Flamengo é maravilhoso. Acho que a gente anda pra história do clube assim. E essa
Você sabe, ô João, que além dessa entrevista do GG, o Garrafão Rubro-Negro também falou com o Oscar Schmidt. E o Oscar Schmidt...
Qual foi a pérola do Oscar?
Com aquele jeitão do Oscar, sabe? Convicto, tal. O Flamengo vai ser campeão mundial. Escreve o que eu tô te dizendo. O Flamengo vai ser campeão. Com esse time, vai ser campeão mundial.
Realmente, ele tá assistindo muito basquete na vida dele, ultimamente.
Não me parece que ele tenha dado algum argumento técnico para defender isso. A gente precisa lembrar que o choque de realidade que o Pinheiros tomou em outubro contra o Olympiacos foi grande, né?
Foi grande.
Não deu nem para brincar, não deu nem para chegar perto.
Eu vou te fazer uma pergunta agora. A gente falou semana passada do Paulistano e do Pinheiros, que eram times que tinham abandonado a possibilidade de fazer basquete, futebol profissional. Uhum. Em nome disso,
do basquete.
Será que no caso do Flamengo largar o futebol de uma vez e investir em esportes olímpicos só?
Será? Pelo menos em
competição. Porque pra fazer papelão, pelo menos é melhor não fazer.
Pelo menos em
Vende o time de futebol, o direito ao nome Flamengo pra alguém, paga as dívidas e se dedica ao esporte olímpico só.
Só com o salário de um ou outro jogador ali, dava pra montar um time inteiro de basquete, viu?
Eu acho que a folha de pagamento do Flamengo, do time, não passa de R$1 milhão.
Pois é.
Eu tenho certeza que não passa de R$1 milhão.
Enquanto isso, tem jogador do elenco de futebol do Flamengo ganhando 400, 500.
É, sem dúvida nenhuma.
Eu espero que nesse momento o torcedor do Flamengo que está nos ouvindo não se zanga. Só uma brincadeira. Até porque é preciso dizer a campanha do Flamengo na Libertadores, que é a Liga Sul-Americana do futebol, né? Tá de mal a pior, o Flamengo tá praticamente eliminado, né? Tá quase eliminado. Enquanto isso, no basquete, com uma nova gestão, né? A nova presidência do Flamengo arejou um departamento que no Flamengo tá sempre em movimento, nem sempre só com basquete. O Flamengo teve um grande time de vôlei na virada do século.
Tinha o Cielo na natação agora há pouco.
Teve o Cielo, teve uma grande equipe de ginástica olímpica também na virada do século. É um time que sempre que tem uma oportunidade, vira e mexe, algum dos seus diretores investe pesado em esportes olímpicos ou em esportes que não o futebol. É um exemplo que o Flamengo dá que é bem legal e rende os seus frutos como rendeu no sábado com o Maracanãzinho lotado, né?
Essa diretoria foi tão boa que ela até achou o furo na piscina lá, que tava vazando água, você lembra?
Nossa, é verdade. O furo na piscina. Furo na piscina, me lembrou o cheiro do ralo.
Mais ou menos isso.
Bom, parabéns pro Flamengo e parabéns pra torcida do Aguada também. O Aguada ficou em terceiro lugar do Uruguai e vieram segundo os próprios uruguaios. 1.100 torcedores do Uruguai pra cá. O Aguada não tem time de futebol, não é o Penharol, sabe? Não é como o Flamengo ir pro Uruguai e levar 1.000 torcedores. É um time de basquete só. E a gente já tinha falado nos programas aqui que eles têm uma torcida realmente apaixonada e deram um show à parte nas duas preliminares, nos dois jogos iniciais, na sexta e no sábado. Eu fico pensando...
Foi a última grande invasão depois do Corinthians em Tóquio, né?
É isso, exatamente, João. Eu fico pensando se o Final Four fosse no Uruguai, quantos flamenguistas nós teríamos lá.
Uns 15, com certeza.
Jogadores. Tomara que um dia a gente mobilize uma torcida igual o Aguada deu esse exemplo aqui pra gente. Mais alguma coisa sobre Liga Sul-Americana, João?
Isso que você falou agora cabe bem com outro assunto que a gente tinha pra falar aqui hoje, que é o fato da FIBA ter questionado se seria possível o Brasil pagar os compromissos que assumiu pro basquete, pra a Copa do Mundo, e questionando inclusive a participação do Brasil numa Olimpíada em 2016 aqui no Brasil, caso o Brasil não cumpra com as exigências.
Imagina isso?
É, então, e aí volta nesse ponto de, da popularidade do esporte, de como ele pode mobilizar a gente, e aí, por consequente, dinheiro, marketing, produtos ligados ao basquete, televisão.
Que é uma coisa muito maluca você cogitar tirar o Brasil das Olimpíadas no próprio país em 2016, sendo que não é segredo para ninguém que a FIBA recebeu dinheiro para o Brasil se candidatar, entre aspas, a uma vaga para a Copa do Mundo, que é agora no meio do ano.
A entrevista que está aqui no site aqui diz que o diretor da FIBA para as Américas questiona se o Brasil conseguirá pagar as outras parcelas. Ele teve que pagar esse 1 milhão de francos suíços até 2016.
É, então, mas ele tira da Copa do Mundo, né? Em vez de tirar das Olimpíadas.
Mas o que o prazo vai além da Copa do Mundo, né? 2014.
Pois é.
Então aí tem um dispositivo que a FIBA tem, que nem todas as Olimpíadas eles são obrigados a convocar automaticamente o país sede, ou qualquer coisa assim.
Tem isso, é?
Tem. Porque se a Olimpíada for na Bolívia, a gente pode ter uma competição com tão poucos times, com um time de basquete muito fraco, teria que disputar o pré-olímpico.
Entendi. Mas vai você não pagar o condomínio, viu, João?
É, pois é.
Vai não pagar o aluguel pra você ver.
Aí a gente pode falar do time do Flamengo de novo lá no futebol, né?
João. O João está ácido hoje. É, torcedor flamenguista, fique tranquilo, é só humor. Destaque pra um menino aí. Alô, alô Palmeiras, alô São José Basquete, alô Palmeiras Meltecs. Alô, Liga Sorocabana, os times que eu mais gosto na NBB. Leandro Garcia Morales, armador do Atlético Aguada, ótimo jogador, foi o cestinha desse Final Four e carrega o time uruguaio nas quadras, o time limitado, o time brucutu do Aguada. Ele é o único jogador que tem uma bossa. Se o Flamengo trouxe um argentino esperto que foi o cara que conduziu o Flamengo ao título, pensem nesse nome. Leandro Garcia Morales, não se perca pelo nome, né, João?
Eu acho que a gente podia convidar o pessoal do Aguada para aquele programa de torcidas aqui da rádio sobre torcidas sul-americanas, não é isso?
Uma grande ideia, hein, João? Grande ideia. Vou consultar o Matias Pinto, que é o nosso... O Matias é a nossa international board do Som das Torcidas, sabe? É o cara que se preocupa com... De repente ele vai achar ruim porque não é futebol, é basquete, ele tem essa coisa tradicional... século XIX, sabe? Sim, essa sim, coisa. Sim. Mas o Chico, eu tenho certeza que já aceitou. Chico tá aqui no Switcher. É, aliás, o ar-condicionado do Switcher do Chico é brincadeira, viu, João?
É brincadeira, né?
Caramba.
Eu tô com frio da porra aqui.
É,
desculpa o palavrão.
Funciona, que é uma beleza. E a gente fica com uma bomba aqui. O ar-condicionado do estúdio é uma bomba e ele fica no Switcher olhando pra gente. Ele parece o Robotnik, às vezes, olhando de cima, assim. Mas ele com certeza vai... Olha lá, tá fazendo polegar com o dedo ali, ó.
É, eu tava...
Atlético Aguada, então. Vai ser o Som das Torcidas em breve.
Eu tava preocupado aqui, inclusive, com o adversário do Flamengo, já que o Oscar previu, né? Previu a vitória no Mundial. E fui consultar como andava a Euroliga de basquete.
Sim, está perto do fim da segunda fase, né?
É, tá indo pra 12ª rodada de 16... Não, de 14 rodadas. E o Barcelona continua invicto, ganhou o último jogo, deixa eu te falar aqui, ganhou do Unicaja Málaga, ganhou com placar elástico, ganhou 77-61.
Boa contagem.
Boa contagem para o basquete europeu, né, vamos lembrar. O destaque do jogo foi o Earl Calloway, que é um americano que joga lá, e o Huertas... Não, o Calloway foi o destaque, desculpa, eu tô confundindo aqui, do Unicaja. Do Barcelona, o destaque foi o Bostian Nachbar.
Como é que é o negócio aí?
Bostian? Nachbar. Pois é.
João.
O Navarro não teve um jogo brilhante, não, teve só 5 pontos. O Huertas, nosso representante, né, fez 8 pontos. Não jogou tão bem assim, mas fez seus 8 pontos ali. O Huertas, ele é um armador que tem uma capacidade de pontuar muito grande, embora ele não explore muito isso, ele tem essa...
Será que veremos Marcelinho Huertas contra o Flamengo no Mundial de Interclubes?
Será? Eu acho que é uma chance se o Barcelona conseguir passar do Real Madrid, que na outra chave atropelou...
Continua atropelando, né?
Atropelou o CSKA Moscou, que era o líder da competição, agora estão os dois empatados com 9 vitórias e 2 derrotas. Vamos lembrar que o grupo deles é muito mais forte que o do Barcelona. E o Real Madrid teve um jogo espetacular do Rudy Fernandes, que é um ala que já teve na NBA, que fez 28 pontos. Pegou aqui, teve 28 pontos. 4 rebotes, 3 assistências, 4 roubadas de bola, 2 tocos, ou seja, jogou bastante.
Assim. É, se na última semana tivemos um grande Barcelona e Real Madrid na grama espanhola, começa a se avizinhar aí realmente um favoritismo cada vez mais contundente
dos dois,
na quadra, nas quadras espanholas, nas quadras europeias. Seria bonito, seria uma decisão.
E o Barcelona perdeu recentemente 2 ou 3 vezes pro Real Madrid, então seria a hora da desforra ou assinar a freguesia de vez, né?
Pois é. Continuamos na mesma da semana passada, né, João? Tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, a gente tá chegando sem chegar nos playoffs, então fica aquela discussão de como vai ser, aquela expectativa, mas ainda não temos nada definido. E na NBA?
Na NBA, aparentemente o San Antonio vai consolidando seu primeiro lugar no geral, né, melhor campanha da liga. Tá com 16 derrotas só. Vamos lembrar que na NBA a gente tem que medir pelas derrotas de cada time, né? No final da história é isso que vale. O San Antonio tá com 16 derrotas e liderando o Oeste. O Oklahoma City Thunder tá com 19 derrotas. Depois o Clippers com 21. Quer dizer, vai se acertando aqui, ó, as campanhas. Do lado do Leste, o Indiana tem 20 derrotas e o Miami 21. Depois, lá pra frente, o Chicago, que é o terceiro, tem 31 derrotas só. É muita diferença de qualidade técnica dos times. Vamos lembrar que ontem a gente teve um clássico dos destruídos, né? O Nova York foi visitar Los Angeles.
Foi um
camisas pesadas e elencos leves, não é isso?
Foi um belo de um cacete, podemos falar cacete? Será que o Chico deixa? Ele deixou. Deixou falar.
Chico tá permissivo cacete, hoje.
É, o Chico tá de bom humor hoje. Você não sabe o que é um filho na vida de um homem, viu, João?
Pois é, vamos fazer uma homenagem aqui ao Luca.
É impressionante como os olhos brilham, é uma coisa. Dormir não dorme, né?
Não.
Fica com olheira, mas os olhos brilham, então iguala.
Compensa, né? Exatamente.
Pois é, uma coisa compensa a outra. Mas foi um cacete.
Foi um cacete. Foram 30 pontos. O Lakers jogou sem o Steve Nash, sem o Kobe Bryant, que a gente já sabia, e sem o Paul Gasol.
Mas foi uma vitória de pirro?
Foi.
Eu adoro esse termo, vitória de pirro.
Vamos lembrar que o Nash voltou de contusão, jogou uma partida e voltou pro departamento médico.
É mesmo?
Ou seja, um jogador de 40 anos no nível da NBA, não dá pra, mesmo mais técnico que ele seja, não aguenta o nível físico de uma partida de basquete da NBA.
Que pena, eu não sabia disso não.
Podia contratar pra jogar aqui no Pinheiros ou no Paulistano.
Igual o Leandrinho?
É que ele ia sobrar.
Bom, se até o Leandrinho, né, que é tecnicamente pior que ele. Que coisa, hein? Fiquei triste agora.
O Nash, acho que, infelizmente, agora ele vai esperar até o final da temporada pra aposentar de vez. O Lakers não vai jogar playoffs, mas é um grande jogador. Foi duas vezes MVP da Liga. É um grande, grande jogador da NBA. De grandes histórias.
Pois é. Sabe que vitória de pirro, João, é o termo usado pra quando você paga muito por uma vitória, né? Quando é uma vitória que você acaba, né, sendo desproporcional tudo que você investiu pro tamanho da vitória. Você gasta muito pra uma vitória pequena. Mas deve ter alguma explicação histórica pra esse pirro. Eu nunca soube, é uma coisa que eu...
Eu acho que além de fazer o balanço do March Madness, você já prometeu pra gente fazer pra semana que vem, você vai descobrir o...
Eu vou descobrir e vou aproveitar que nós estamos... Certamente tem um fundo histórico nisso. Desejar boa sorte para João, também para Chico ali no Twitter e para todos vocês, que em breve vem programa novo na Central 3, o Central da Memória, que vai contar muita coisa, vai mexer em muitas feridas da história do nosso Brasil, né, João?
Exatamente, vamos fazer um programa aqui, fazer entrevistas durante todo o ano aqui, no especial sobre os 50 anos do golpe de 64.
Perfeito.
O primeiro deles é 1º de abril agora.
Que é justamente
o dia,
o dia D, digamos assim. Bom, o cronômetro do Deschuá está zerando. Valeu, hein, João?
Valeu.
Semana que vem a gente ainda não tem nenhum playoff começando, né?
Não, mas parabéns ao Flamengo. Parabéns ao Flamengo.
Pô, parabéns ao Flamengo.
Quem quiser acompanhar pela internet, amanhã tem os jogos da Euroliga. Vale a pena.
Vale a pena. Aliás, viva a Liga Nacional de Basquete, que deu uma bola dentro essa semana com as transmissões on demand dentro do próprio site, né? Eu imagino que na próxima temporada isso vai ser cobrado.
Espero que sim, né?
Mas pô, só de você conseguir entrar no site da NBB e assistir um jogo pelo próprio site, já é um já é um avanço, né?
A única pergunta que fica é, será que vai funcionar esse link?
Pois é, ontem o jogo que eu assisti funcionou e a expectativa é que...
Quem sabe daqui a alguns anos a gente tem o League Pass da NBB.
Seria muito bom, seria muito bom. Com jogos bons, inclusive, com qualidade de jogo, exatamente, muito melhor. João, grande abraço, hein?
Grande abraço, Leandro.
Deixou a volta na semana que vem. O programa fica em podcast para você ouvir sempre que te der na telha. Viva o Flamengo, campeão das Américas. Um grande abraço, até lá.